Falando de Livros.
Estamos aqui no Rádio Vitrine, aqui atrás da Igreja Matriz de Diamantina, e eu estou com a professora Bia Braga, que é coordenadora das artes cênicas nesse 43º Festival de Inverno. Bom dia,
Bia. Bom dia, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, quem está passando aqui na nossa frente, a gente está vendo.
É, tem um sinal de trânsito aqui, né? Que a gente vê, os carros param, olham, o sinal abre, eles passam, vem outros. É muito legal isso.
Muito.
É uma coisa meio cênica, né? Esse estúdio nosso, né, Bia? Você que é coordenadora das artes cênicas e o tema desse ano é radioplastia. Eu queria que você falasse um pouco dessa ligação também com a literatura, o teatro e a literatura.
Bom, primeiro assim, eu estar aqui nessa vitrine da rádio já é uma experiência performativa, né? A gente usa essa palavra para dizer de algo que é artístico e que não se define só como teatro, ou só como rádio, ou só como literatura, desculpa, só como música, mas é uma expressão de linguagens artísticas integradas. Então, o fato de vocês montarem uma rádio vitrinesca, colocar a gente aqui, vendo as pessoas lá fora, de repente a gente cumprimenta, manda beijo, tem gente que tira fotografia, é muito bacana, porque isso mostra a interação da rádio e o potencial expressivo que ela tem para além de um processo de informação ou de comunicação.
Uhum. A ideia é mais ou menos essa. E assim, o tanto que o rádio também interage com as manifestações de arte, né? O Festival de Inverno, acho que, de uma certa maneira, nos projetos especiais, ou mesmo em cada núcleo de arte do Festival de Inverno, ele faz com que as artes se interajam.
Eu acredito nisso. Acho que o rádio, do pouco que eu conheço, né, que não é um foco da minha atuação, o trabalho de atuação em rádio, mas o rádio é, do ponto de vista afetivo, um veículo que eu tenho, assim, que eu acompanho, que eu escuto, né, que eu interajo, que eu converso.
Que permeia a vida.
Permeia a minha vida. Uhum. Mesmo que eu esteja, né, com o rádio ligado, como a maioria das pessoas, recebendo informação, ou alguma coisa no campo da comunicação, né, tô recebendo lá, mas de alguma maneira eu tenho uma interação com o veículo. Isso é habitual na minha vida, eu escuto rádio, não escuto só música, mas os programas que acontecem, escuto a rádio FMG. Então, sempre que eu posso, eu tenho uma relação próxima com a rádio. E esse tema no festival, radioplastia, parece um nome, né, tão pomposo, né, mas é um nome muito curioso, muito interessante. Porque ele traz exatamente esse aspecto da interação do rádio com outras expressões, né? Com outros movimentos, com outras artes, com quaisquer outras capacidades que o ser humano possa vir a ter e querer fazer.
Uhum. Agora, a gente está falando hoje, aqui agora, Universo Literário. Esse programa chama Universo Literário e a gente dá ênfase justamente à literatura, às manifestações literárias. E a gente sabe que o teatro e a literatura andam de mão dada sempre na história, né? É comum que a gente pense que o texto literário se transforma em teatro. Mas a gente pode pensar isso numa situação inversa também, não é?
Pode. Antes de tudo, eu queria, quando você comenta que aqui o programa é literário, sabe o que me vem à cabeça? Eu penso que a literatura, ela tem um aspecto de oralidade. O lado oral da literatura, a gente não pode esquecer. E eu vejo a relação do teatro e das artes cênicas muito vinculadas com a literatura oral. A gente tem toda uma tradição histórica de tempos muito antigos, onde essa literatura era feita não na forma escrita, né? Não na forma letrada.
Como era representação oral.
Era, né? Representação oral. A gente tem, por exemplo, a poesia oral. A gente tem marcos literários muito vinculados, né, à expressão oral, que às vezes a gente se esquece, porque a gente está tão acostumado com a escrita, que a gente esquece de uma capacidade, de uma potencialidade da literatura com a oralidade, onde o teatro pegou bem.
Sim,
né?
Sim, exatamente.
Então, eu penso que para aquecer e cutucar a literatura, o teatro sempre vira para ela e fala assim, sai da estante, sai da estante, vem para cá, para a rua.
Vem para a rua mesmo, né? Que é o lugar do teatro.
Sai da biblioteca, fica lá quietinha, lá paradinha, não. Vem para a voz.
Agora, Bia, vamos falar um pouquinho das oficinas que estão aqui, nas oficinas de artes cênicas, que estão junto do festival. Tem uma que chama Cena e Radiofonia, Experiência e Criação, que eu acho que a gente junta essas duas, né? Esses conceitos que a gente está discutindo. E tem o teatro e comunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma das oficinas, relacionando com a literatura e também com o rádio, porque eu acho que todas... Na verdade, é isso que a gente já disse antes, não é?
Olha, quando a gente faz uma tarefa como essa de curadoria, né, de coordenação de uma área, para você ver, a área de artes cênicas já é uma área ampla. Por quê? Porque ela contempla, a gente pode dizer, ela contempla o teatro, ela contempla a dança, ela pode contemplar o circo, ela pode contemplar a ópera. Então, o campo das artes cênicas, quando você fala em artes cênicas, abre um leque de inúmeras possibilidades. Então,
ela já vem no plural.
Já vem no plural, sempre no plural. E cada uma dessas partezinhas também tem plural, né? Então, eu costumo falar que eu gosto de dizer do teatro como teatros, com S maiúsculo muito grande no final. Então, para fazer essa proposta, né, dessas oficinas, eu tentei conjugar expressões diversas dentro das artes cênicas.
E para públicos diversos também.
Para públicos diversos, levando em conta o eixo, né, conceitual que foi dado para a gente como desafio de trabalhar a relação do rádio com as artes cênicas. Então, o que acontece? Por exemplo, a cena e radiofonia, que foi feita pela... Foi uma oficina que encerrou no sábado, feita pela Mirna Spitzer. E ela teve um resultado ao vivo aqui na rádio.
Sim, sim.
E teve um resultado gravado que vocês vão poder continuar veiculando de um trabalho de atuação em rádio com uma expressividade que está além do que a gente conhece do rádio teatro lá da Era de Ouro, né?
Sim, dos anos 50
e 60. Porque quando a gente fala de rádio e teatro, a gente sempre pensa na radionovela somente. E há uma multiplicidade de expressões na relação do rádio com o teatro que às vezes a gente esquece de explorar. A Mirna veio para cá para isso, para chamar a atenção da gente que o rádio pode ser muito expressivo. Ele pode fazer coisas que a gente realmente não imagina com a própria expressividade da atuação, na relação poética com o texto, né? Então, isso foi um trabalho que eu particularmente gostei muito. Hoje a gente vai à noite, até convido a todos os ouvintes, especialmente, óbvio, aqueles que estão aqui, né, passando aqui na nossa frente, ou os que estão aqui em Diamantina, a gente vai ter hoje uma pequena mostra de uma outra oficina, que é a prática performativa, que fala da relação de um grande
teatrólogo,
porque ele fez tantas coisas que a gente não consegue nem nominá-lo, chamado Antonin Artaud. Ele é um homem do século XX e ele escreveu muito. Então, até do ponto de vista literário, esse homem escreveu. A gente tem milhões de textos dele, poemas, escritos para teatro, escritos sobre o teatro, sobre o cinema, com um caráter literário, uma potência literária muito grande. E esse professor que veio, André Lage, ele se especializou no estudo sobre esses escritos do Artaud, e ele veio fazer uma oficina, e hoje à noite ele vai dar uma pequena palhinha, como
Sim,
se diz,
a
né?
mostrinha,
uma mostrinha, né? Do que foi a semana da oficina, falando um pouco dessas escrituras todas, né? Como é que a gente pode colocar isso na voz, né? E como que era a relação do
que
Artaud
com o rádio. Que é fundamental, tanto
para
o ator quanto para o radialista, né? Quanto
fundamental,
pro rádio.
Fundamental. E assim, outras experiências também aconteceram, né? Que não diretamente estão muito relacionadas à rádio no nome da oficina, mas que elas existem. Por exemplo, a mímica corporal dramática, muitas vezes a gente fala assim, a mímica, a gente já imagina aquela pessoa lá fazendo uma parede invisível com as mãos. Não é só
e
isso.
E sem som, às
e
vezes,
sem som,
né?
E mudo. Então, esse artista que propôs essa técnica, chegou ontem, inclusive, a uma grande assistente dele, foi a última assistente dele, porque ele já faleceu, ela mora em Londres, ela é francesa, e hoje ela vai dar continuidade ao curso, que já tinha começado por um professor colaborador, que foi aluno dela, o Alexandre Corrêa, e hoje a Corrine Sum vai começar esse curso da Mímica Corporal Dramática, e vai também falar da relação do Etienne Decroux com o rádio, porque o Etienne Decroux trabalhou muito como ator em rádio.
Sim, fazendo rádio novela, com certeza.
Fazendo rádio, muitas coisas. E, então, assim, a gente esquece desse universo amplo da relação das artes com o rádio. Uhum. Então, eu costumo brincar, assim, né, com os meus colegas artistas de outra área, que a gente não pode chegar só com a nossa fitinha na rádio e pedir para veicular, né?
Claro.
Que o rádio pode ser muito mais expressivo, para além só de uma veiculação de comunicação.
E o contato também do pessoal do teatro e das pessoas que trabalham, que transitam com o teatro como uma ferramenta maior dentro do rádio, isso acrescenta muito também para quem faz só rádio ali naquele dia a dia.
Ai, eu fico feliz, porque, olha, essa minha interação, o pouco tempo que eu venho aqui, colaboro, seja com uma entrevista, ou acompanhando os convidados que a gente traz, vindo aqui trabalhar, para mim já teve uma abertura de visão e uma confirmação da potencialidade do rádio que eu precisava.
Que bom, Bia, que bom, muito bom. Muito bom escutar isso. Agora são 9 horas e 32 minutos, eu estou conversando aqui ao vivo com a professora Bia Braga, que é a coordenadora das artes cênicas. Artes cênicas, sempre no plural, que está coordenando as artes cênicas no 43º Festival de Inverno da UFMG, nessa bela cidade diamantina, que essa semana amanheceu mais fria, né, Bia?
Nossa, tem um friozinho, um ventinho, a gente está aqui dentro dessa vitrine, está bem quentinho aqui, mas lá fora o pessoal que está passando aqui está bem agasalhado, mas eu penso que o festival ele vem também para ajudar a aquecer todo mundo, né?
É, aquecer a cidade,
aquecer a cidade. Gente, então, as formas que a gente tem de aquecimento são essas, né? Tentando partilhar com vocês o pouco do que a gente acredita que a arte tem possibilidade de contribuir. Só para lembrar, existe um outro artista aqui da nossa área, que a gente chama de performer, né? Uhum. Eu volto a falar essa palavra, né? Que a gente abrasileirou.
É uma palavra que engloba essas coisas todas.
Exatamente,
né?
Porque quando a gente fala de performance, a origem inglesa dessa palavra quer dizer exatamente, né, atuação. Então, mas é uma atuação que ela está no campo das artes visuais, do próprio teatro, ou uma expressão de um artista popular na rua que faz a sua demonstração ou a sua apresentação.
Música também.
Ou a música, ela não se encaixota só numa área. Então, a gente tem aqui o Emílio Garcia Webb, que é um artista performer que veio de Buenos Aires, e ele está trabalhando nos espaços públicos. Então, essa é uma outra oficina que a qualquer momento alguém pode topar com ele ou com alguns alunos dele fazendo alguma coisa diferente aí na rua. É uma forma da gente aquecer a cidade.
Sim, é uma interferência urbana.
Uma interferência urbana.
Uhum. Agora, que eu vi também que o festival, pelo menos nas artes cênicas, está muito internacional, né?
Olha, é um...
Como que essas pessoas que vêm de outros países absorvem a nossa cultura, essa cidade linda, colonial?
Bom, primeira coisa, eu acho que é tarefa da gente que convida poder apresentar bem o lugar que nos recebe, né?
Sim, claro.
Então, eu saí correndo atrás aí da Secretaria de Cultura, eu tenho que fazer um agradecimento público aqui ao Ricardo, da produção, que me doou uns folders, uns materiais lindos da cidade de Diamantina, para eu passar para os nossos convidados, para que eles tenham um primeiro contato, né? Antes mesmo deles poderem sair à rua, chegando já na pousada, para que eles conheçam um pouco de onde, né, onde eles estão. Porque é uma informação riquíssima. Ontem eu tive a oportunidade de dar um passeio com essa convidada, né, europeia, circulando pela cidade, apresentando para ela, junto com uma moradora da cidade que nos fez essa gentileza. Aí a gente vê a riqueza, né, da formação cultural e do modo como a população absorve essa formação cultural histórica e como que recria isso. Uhum. Né, porque a cidade não pode parar no tempo.
Claro.
Né? Então ela é tombada como patrimônio, mas ela é viva.
Avança, né? Para a modernidade.
Isso, né? É visível. Né?
A marca do JK, que é cidadão daqui.
Exatamente. E o festival tem que contribuir para que isso continue.
Claro. Né? Uhum. Bia, muito obrigada por conversar com a gente, para falar sobre essa interação toda, que é a cara do Festival de Inverno. Muito obrigada.
Obrigada a você, obrigada a quem está nos assistindo. Olha que palavra boa agora, né? É. Essa senhora, eu já vi que ela está com um moranguinho ali na sacola. Deseja-se um bom doce, uma torta, um suco.
Uma grande produção nessa época, né? O morango aqui
ela
na
tá
região.
Ela está ali com a cara ótima lá. Ai, olha, falando para nós assim, seja bem-vindo, eu me senti muito bem-vinda. É a primeira vez que eu venho coordenar a área de artes cênicas aqui no festival, ali também está o Elias, o pessoal aqui da rádio. Olha, realmente essa proposta da rádio na rua é um acerto e está de parabéns todos vocês que encamparam essa ideia e que estão aqui no dia a dia, porque é uma luta também, gente, não pensa que é só que vim falar, né?
É verdade.
É uma luta manter isso aqui. Obrigada para vocês pelo convite.
Eu que agradeço, Bia, muito obrigada.
Falando de livros.